governo anuncia novas medidas para equilibrar contas públicas com economia nos gastos e mudanças na arrecadação.
Mais de 880 mil alunos fazem as provas da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas.
Começam amanhã as inscrições para o programa Bolsa Atleta. Podem participar quem não compete em modalidades olímpicas e paralímpicas.
Segunda-feira, 14 de setembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Brasil 2016.
Com investimentos de quase 300 milhões de reais pelo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, o Centro Paralímpico Brasileiro está quase pronto.
Ele fica em São Paulo e vai ser usado para treinamento de atletas para os Jogos Rio 2016. A inauguração está prevista para este ano.
A medalha é a coroação do esforço de cada esportista. É por isso que Márcia Menezes, atleta paralímpica, mostra com orgulho a que ganhou esse ano nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto. A paranaense fez parte da delegação brasileira com o melhor desempenho no halterofilismo na história dos Jogos. Márcia fez questão de conferir o andamento das obras do Centro Paralímpico Brasileiro, que já saiu quase todo do papel, e fala sobre a expectativa em treinar no local.
Hoje o halterofilismo completamente é a minha vida, né? Eu vivo do esporte, é o sonho de todas as modalidades, né? É ter um centro de treinamento, ter um lugar completo para você treinar, sem precisar ter que ficar carregando material, carregando equipamento. Esse centro aqui era o nosso sonho.
97% das obras do centro já foram concluídas. A construção começou em dezembro de 2013. A estrutura vai abrigar a prática de 15 modalidades paralímpicas. Os investimentos são do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Quase 265 milhões de reais para obras e mais 24 milhões para equipamentos. Recursos dos governos federal e estadual. O presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andrew Parsons, destaca essa parceria para que o centro pudesse se concretizar.
Eu acho que é a visão dos níveis de governo, óbvio, junto com o Comitê Paralímpico Brasileiro e como resultado de grandes resultados que esses atletas têm conseguido, mas existem países com grandes resultados e que não têm dois níveis de governo que se unem para fazer um centro dessa magnitude. Então, eu acho que se deve à visão, tanto do governo do Estado de São Paulo como do governo federal, que o esporte paralímpico merecia um centro desses e que o esporte paralímpico tem um papel a desempenhar no movimento das pessoas com deficiência.
A instalação é dividida em 5 setores. Tem quadras, ginásios, parque aquático, pista de atletismo e centro de pesquisa. Tudo com acessibilidade garantida, como explica a coordenadora do projeto, Sung Meiling.
Foram feitas algumas visitas, no caso, para Seul e para Pequim, para conhecer os centros paralímpicos existentes, mas nós temos aqui uma condição que era bem diferente, bem diversa dessa de lá, porque lá normalmente são áreas afastadas dos grandes centros. Nós temos aqui toda a área do centro concentrada numa área bem urbana. Nós estamos praticamente dentro aqui da cidade, estamos a 3 minutos somente do aeroporto, ao lado de grandes vias de circulação.
O centro é considerado um dos principais legados dos Jogos Rio 2016 aos esportes adaptados no Brasil. Reportagem Leonardo Meira.
E atletas de esportes que não fazem parte das Olimpíadas ou Paralimpíadas, como karatê, boliche e futsal, também podem receber o incentivo do programa Bolsa Atleta.
As inscrições começam amanhã. O Bolsa Atleta tem 10 anos e, segundo o Ministério do Esporte, é o maior programa de patrocínio individual de atletas no mundo.
O karatê não é uma modalidade olímpica, mas é disputada nos Jogos Pan-Americanos. E este ano, em Toronto, a delegação brasileira fez bonito. Foi campeã geral, com 5 medalhas conquistadas. Caio Márcio é professor de uma equipe de atletas de Brasília, dos quais 7 com idades entre 16 e 24 anos recebem o Bolsa Atleta. Para ele, o apoio faz a diferença na preparação.
O atleta hoje de ponta, ele conta com muitas coisas. ele precisa de uma equipe multidisciplinar para ajudá-lo. É psicólogo, nutricionista, preparador físico e o técnico que vai trabalhar toda essa parte técnica dele. E a Bolsa vem ajudar muito, porque isso tudo é custo.
Os esportistas contemplados pelo Bolsa Atleta recebem o apoio durante um ano. A ideia do programa é garantir condições mínimas para que eles se dediquem com tranquilidade aos treinamentos e às competições. As bolsas são para atletas a partir de 14 anos e variam de R$ 925 a R$ 1.850, divididas em duas categorias, nacional e internacional. É preciso ter ficado entre os três primeiros colocados nas competições indicadas. Dentro de cada categoria, há ainda divisão entre adultos, juniores e infantil. Podem concorrer às bolsas do programa esportistas de alto rendimento que tiveram bons resultados no ano passado em competições nacionais e internacionais de modalidades que não fazem parte dos programas olímpico e paralímpico, como, por exemplo, futsal ou o karatê. O interessado deve se inscrever na página do Bolsa Atleta na internet, que pode ser acessada a partir do site do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br entre os dias 15 e 25 de setembro. Reportagem João Pedro Neto.
E quem vai fazer a inscrição para concorrer ao Bolsa Atleta é Rafael Tchepak Amabili, de 17 anos, que mora em Brasília.
Ele pratica karatê desde os 6 anos de idade e conta de que forma a Bolsa poderia auxiliar nos treinamentos e competições.
De certa forma, as pessoas têm que se dedicar bastante para os esportes. No meu caso, o karatê demanda um tempo bem grande do meu cotidiano. Eu tenho que gastar tempo de treino, tempo de academia, e o dinheiro que eu receberia com a Bolsa Atleta, ele poderia me ajudar, principalmente nas viagens que eu faço, pagando as mensalidades, por exemplo, na academia, pagando psicólogo, esportivo, nutricionista. Esse, para mim, é o maior incentivo que existe no Bolsa Atleta, é um incentivo financeiro pro atleta, que principalmente aquelas pessoas que passam dificuldades mesmo, tem que se dedicar até mesmo ao trabalho para estar competindo aí, pessoas de renome, sabe? Pessoas que são atletas de ponta.
7 e 8.
Mais de 880 mil alunos tiveram uma atividade diferente no sábado.
Foi a prova da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.
Aluno do sexto ano, Enzo Magalhães participa pela primeira vez da Olimpíada e, como um bom atleta, não se intimida diante dos desafios.
Em gostar de matemática, eu sempre gostei, só não acho ela fácil, por isso que eu gosto.
Com apenas 11 anos, Júlia Araújo já sabe que quer ser advogada e está de olho no que a Olimpíada pode oferecer.
Eu quero ganhar o curso de ciências.
Nessa segunda fase, os alunos tiveram 3 horas para resolver 6 questões discursivas, cheias de cálculos e muito raciocínio. Os alunos medalhistas vão ser convidados para participar do programa de iniciação científica ao longo de 2016. Mais de 880 mil alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental e também do ensino médio de mais de 42 mil escolas públicas de todo o país foram classificados para essa segunda e última fase da Olimpíada. O coordenador da OBMEP no Distrito Federal, Reginaldo Ramos de Abreu, destaca as vantagens para o estudante que participa do torneio.
O Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, que é quem apoia a OBMEP, junto com o Ministério da Educação, que é quem financia, o fundo da OBMEP nada mais é do que isso. É motivar os alunos e prepará-los melhor para o desenvolvimento tecnológico do país. Ou seja, é uma ferramenta onde se descobre um talento matemático, se investe neste talento através do programa de iniciação científica e do programa do PIC, do mestrado, e a partir daí esse aluno vai avançar mais ainda. Não há limite para esse futuro desse jovem.
A futura médica Rafaela Oliveira, hoje no primeiro ano do ensino médio, sabe bem que a matemática faz parte da vida e está na expectativa de medalha na OBMEP.
Eu acho matemática muito fundamental. Eu amo matemática e o curso que eu quero fazer tem muito a ver com matemática e acho que é uma boa oportunidade para estar mais ligada com ela.
Ao todo, 6.500 medalhistas de ouro, prata ou bronze vão saber os resultados no próximo dia 27 de novembro. Professores, escolas e secretarias de educação de municípios que se destacarem pelo desempenho dos alunos também vão ser premiados. Reportagem Ana Gabriela Salles.
O Brasil tem a maior área de floresta tropical do mundo, cerca de 30% de todo o território nacional. A maior parte corresponde à Amazônia.
E para apoiar ações que ajudem a prevenir e combater o desmatamento nessa região, foi criado o Fundo Amazônia.
Em 7 anos, o fundo recebeu 2 bilhões de reais. Os valores foram divulgados hoje.
O Fundo Amazônia foi lançado em 2008 e está aberto a contribuições de pessoas, empresas e países para financiar projetos que atuam na redução do desmatamento na região. A Noruega foi o primeiro contribuinte e se comprometeu a repassar US$ 1 bilhão até este ano, dependendo dos resultados alcançados. De lá para cá, o Brasil reduziu em 75% o desmatamento na região. A ministra do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Tine Sundtoft, que acompanha o balanço destes 7 anos do Fundo Amazônia, afirmou estar impressionada com o esforço brasileiro e que os noruegueses estão orgulhosos da parceria. O secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, Francisco Gaetani, fala que o sucesso dessa primeira rodada da parceria com a Noruega abre caminho para a ampliação das ações.
O fundo tem sido decisivo para a consolidação desses avanços e nós pretendemos aprofundar essa iniciativa, ampliando a sua abrangência, tanto em termos da Amazônia brasileira, quanto também nos movendo na direção do Cerrado e da Amazônia não brasileira.
O Fundo Amazônia já financiou 75 projetos e analisa repasses para outros 24, a maior parte deles para monitorar e controlar o desmatamento, mas há também projetos de produção sustentável, ciência e tecnologia e ordenamento territorial, alguns deles com foco exclusivo nos povos indígenas. Além disso, o fundo apoia 94 unidades de conservação, o Cadastro Ambiental Rural, CAR, e o treinamento de profissionais para o combate a incêndios. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, é o gestor do fundo e seleciona os projetos com o apoio do Ministério do Meio Ambiente. Segundo o diretor do banco, José Henrique Paim, os repasses são feitos seguindo regras de transparência.
O Fundo Amazônia é um exemplo disso. Nós temos um portal onde a população tem acesso, verifica a evolução, né, dos projetos. Isso tem sido bastante positivo. Nós queremos ampliar esse processo, ampliar a comunicação também em relação às ações do Fundo Amazônia para que a sociedade possa conhecer esse importante projeto que tem sido, inclusive, referência mundial do ponto de vista de governança e de aplicação dos recursos para redução do desmatamento e preservação na natureza.
Até agora, o Fundo Amazônia já recebeu 2 bilhões de reais em doações vindos dos governos da Noruega, Alemanha e também da Petrobras. Reportagem Carolina Rocha.
Uma das iniciativas que recebe apoio do Fundo Amazônia é o projeto Alto Juruá, no município de Marechal Taumaturgo, interior do Acre.
Francisco Pianco, do povo indígena Axincaca, apresentou ao BNDES proposta para ampliar ações que já realizava de educação ambiental, de preservação das florestas e de apoio ao aproveitamento sustentável de produtos florestais, como frutas nativas.
Francisco explica a importância de expandir a área de atuação do projeto.
A gente criou um centro de formação, de diálogo, né, onde os alunos das escolas eles participam para ter uma relação direta com esse processo, né, de proteção, de território. Eles aprendem a importância desses recursos, como fazer reflorestamento. Então tem todo já um trabalho feito. Esse projeto ele vai só potencializar isso, ampliando a nossa área de atuação. Aquilo que estava restrito num espaço demonstrativo que a gente tem, agora a gente vai trabalhar com 50 comunidades da Reserva Extrativista e mais outras comunidades indígenas.
Ouvimos Francisco Pianco. Ele é do povo indígena Axaninca.
Dialoga Brasil. O país fica melhor quando você participa.
Na semana passada, nós estreamos aqui na Voz do Brasil um espaço para que cidadãos façam perguntas e sugestões diretamente aos ministros.
O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, falou sobre o programa Mais Cultura nas Escolas. E é o ministro quem participa novamente do nosso quadro.
O diretor do Sindicato dos Bancários da Paraíba, Robson Luiz, quis saber a opinião do ministro sobre uma proposta que envolve a educação básica no Brasil. Vamos ouvir.
Meu nome é Robson Luiz e eu queria fazer uma proposta com relação à educação, não é? Na verdade, não é nem fazer a proposta, é defender a proposta de um projeto de lei que já foi colocado no Senado pelo senador Cristóvão Buarque, ex-ministro da Educação, que é de federalização do ensino fundamental. Do nosso ponto de vista, essa federalização é essencial para nivelar os estudantes do ensino fundamental de todo o país.
O ministro Renato Janini responde.
Robson Luiz, a federalização da educação é um tema que tem sido levantado pelo senador Cristóvão, que tem uma trajetória ilustre de educador, foi ministro da Educação também, mas há pelo menos dois grandes problemas nisso. O primeiro é que a ideia de ter a educação fundamental toda federalizada vai na contramão das tendências do mundo desenvolvido. Se nós pegarmos, por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, se você pega países, então, que têm uma educação fundamental de qualidade, em todos eles, a tendência é justamente a autonomia, é colocar a educação nas mãos dos estados e municípios. E por quê? Porque assim você dá mais independência para os sistemas educacionais e você dá também mais controle direto da população sobre ele. O que a União pode fazer? Ela pode ajudar muito em termos de ferramentas, apoio técnico, critérios de qualidade. Nós fazemos isso com a base nacional comum. É um currículo mínimo, um currículo básico para o ensino fundamental e médio que nós vamos divulgar no ano que vem. Vai permitir mexer muito no material didático. Nós também daremos apoio e já temos recursos federais que há anos são canalizados nesta direção, mas é importante, e esse é um segundo ponto que eu queria colocar, que em 1988, quando houve a nossa Constituição mais democrática da história do Brasil, a decisão foi restabelecer a federação, foi restabelecer a autonomia dos estados e municípios, que tinha sido abolida no período ditatorial. Agora, é claro que isso tem que ser articulado, e aí outra grande iniciativa que todos temos que fazer, que não é só federal, é União, estados e municípios, é o Sistema Nacional de Educação. Então nós podemos e devemos articular muito melhor a educação em termos nacionais, ganhando o que pode haver nesse trabalho conjunto, mas sem também criar uma burocracia nova que teria 2 milhões de professores respondendo diretamente ao governo federal e 50 milhões de alunos dependendo diretamente do governo federal. É fundamental que estados e municípios tenham o seu poder, sua atuação nisso, para que a educação seja um trabalho realmente de todos, como justamente exige a Constituição.
7/18.
O governo anunciou nesta tarde novas medidas de ajustes no orçamento do ano que vem, enviado ao Congresso Nacional no final do mês passado.
A ideia para equilibrar as contas públicas é reduzir gastos e aumentar receitas, preservando os programas sociais.
Ao vivo, o repórter Leandro Alarcon tem as informações. Boa noite, Leandro.
Olá, boa noite. Após a reunião entre ministros e a presidenta Dilma Rousseff e o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e do Planejamento, Nelson Barbosa, anunciaram as medidas tomadas pelo governo para atingir a meta de quase 65 bilhões de reais de saldo positivo nas contas públicas do ano que vem. Nelson Barbosa explicou que o governo pretende aumentar a economia, que a União já vem fazendo desde o começo do ano. A expectativa é que as novas medidas para conter gastos tenham um impacto de 26 bilhões de reais.
134 bilhões de reais é o valor total das medidas que já foram adotadas. Isso corresponde a um esforço fiscal de 2,3% do PIB. Essas medidas envolveram tanto uma redução de despesa discricionária, foi feito inicialmente um contingenciamento de 69.900, depois um outro contingenciamento adicional de 8.600. Houve também medidas na despesa obrigatória, né? Houve as aprovações das MPs do FAT e do INSS, houve a mudança de cronograma no pagamento do abono salarial e a diminuição do repasse às contas de energia. 81% desse esforço fiscal do lado do gasto.
Ao todo, são 9 medidas de contenção de gastos, como a garantia de implementação de teto salarial para servidores públicos, redução de custos administrativos do governo, como corte de cargos comissionados, mudanças nas fontes de pagamento de alguns programas sociais, adiamento do reajuste a servidores em 2016 e a suspensão de concursos públicos. Mas para alcançar os valores desejados pelo governo, também foi preciso criar fontes de renda. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse que o governo vai propor uma emenda constitucional para a volta da CPMF, só que dessa vez a alíquota é menor e o dinheiro vai financiar exclusivamente as aposentadorias.
a gente vai saber que cada vez que a gente fizer uma compra, 2 milésimos do valor dessa compra vão estar sendo direcionados para o pagamento das aposentadorias, para o pagamento da LOAS, dos benefícios para todos os idosos, todos aqueles, inclusive, também de invalidez, todos aqueles aposentados do Brasil. E também no caso das empresas, evidentemente, quando a empresa fizer uma determinada movimentação bancária ou alguma coisa assim, também a empresa estará dando 2 milésimos para a Previdência Social.
E o governo também vai propor o aumento da contribuição no imposto de renda de venda de bens com valores acima de R$1 milhão. As medidas foram construídas a partir do diálogo com a sociedade civil e parlamentares. Algumas dessas medidas precisam ainda ser aprovadas pelo Congresso Nacional. Outras propostas vão ser executadas a partir do próprio governo por meio de decretos e atos administrativos. Ao vivo, Leandro Alarcon.
Voz do Brasil!
A presidenta da República, Dilma Rousseff, recebeu o pedido de demissão do ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger.
A presidenta aceitou o pedido e agradeceu todo o trabalho prestado por Unger durante sua gestão no comando da pasta.
Ainda não foi definido quem vai ocupar a Secretaria de Assuntos Estratégicos.
O vice-presidente da República, Michel Temer, está em Moscou, na Rússia. Ele participa da 7ª reunião da Comissão de Alto Nível Brasil-Rússia.
Criada em 1997, a comissão é a mais alta instância de negociação entre os dois países e discute temas como cooperação econômico-comercial, energia, defesa, agropecuária, ciência, tecnologia e espacial.
A comitiva brasileira visitou o pavilhão do Brasil na feira World Food Moscou 2015, a principal feira de alimentos, bebidas e agronegócios da Rússia, além de participar do encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Rússia.
Após cumprir a agenda de trabalho na Rússia, o vice-presidente Michel Temer segue viagem para Varsóvia, na Polônia, onde participa de Fórum Empresarial Brasil-Polônia, organizado pela PEX Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos.
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome divulgou nota desmentindo a revista Veja.
Segundo o Ministério, a revista mentiu ao publicar que o governo corta benefícios do Bolsa Família para fazer o ajuste fiscal. O Bolsa Família não sofreu corte no orçamento e está integralmente preservado.
Segundo a nota, a revista errou também ao dizer que o número de beneficiários caiu. A folha de pagamento de setembro repassou benefícios para 13 milhões e 900 mil famílias. O número de beneficiários vem se mantendo estável desde 2012, com a saída de quem melhora de renda e a entrada de novas famílias.
Ainda de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, o governo reafirma o compromisso com o Bolsa Família. E o órgão monitora os dados do programa e o cumprimento dos critérios, assegurando o benefício às famílias que necessitam.
O programa Bolsa Família este ano conta com um orçamento de R$27,7 bilhões.
E em nota, o Ministério da Justiça lamentou o incidente com um imigrante senegalês aqui no Brasil.
Ele foi incendiado no sábado enquanto dormia na calçada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ele sofreu queimaduras leves nas duas pernas.
De acordo com o Ministério, além de criminoso, o episódio ofende a história e a tradição de acolhida e respeito aos imigrantes.
O Ministério destacou ainda que vai continuar a implementar políticas que respeitem a integração dos estrangeiros na sociedade brasileira.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O governo anuncia novas medidas para equilibrar contas públicas, com economia nos gastos e mudanças na arrecadação.
Mais de 880 mil alunos fazem as provas da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas.
Começam amanhã as inscrições para o programa Bolsa Atleta. Pode participar quem não compete em modalidades olímpicas e paralímpicas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, até amanhã.